Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Esse é o artigo 205 da Constituição Federal de 1988. A educação como direito e dever está clara na Carta Magna. Mas na prática, como o Estado garante ou deveria garantir esse direito para todos? Que Estado é esse? De onde sai o dinheiro para o cumprimento desse dever? O nosso comportamento como cidadãos interfere nessa conta? Quem responde essas e outras questões sobre essa complexa engrenagem da educação brasileira, neste episódio, é a Zara Figueiredo Tripodi, doutora em educação pela USP, Universidade de São Paulo, professora de política educacional do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. As explicações que ela traz neste episódio são necessárias para a gente compreender o que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas definiu como prioridade nas suas análises em 2022, o Plano Estadual de Educação. Essa foi a escolha da comissão dentro do Fiscaliza Mais, o jeito mais focado do Parlamento Estadual monitorar políticas públicas. O atual Plano Estadual de Educação foi instituído por lei em 2018, com validade até 2027. É um conjunto de diretrizes e metas para o ensino no Estado em 10 anos. Mas antes de entender por que essas metas são importantes, é preciso saber como funciona o sistema educacional brasileiro. E uma parte crucial desse sistema é o financiamento. Eu sou Graziele Mendes e esse é o assunto da primeira parte de mais um episódio especial do Politiza sobre o Fiscaliza Mais. Zara, vamos começar pelo básico, pela definição de educação. Quando a gente fala em educação no Brasil, do ponto de vista legal, a gente está falando do quê? Como é que a educação é dividida e o que significa cada nível?
Quando a gente fala de educação, do ponto de vista legal, é essa política que abrange os processos formativos que se desenvolvem no ambiente escolar e que tem fases e etapas para aquilo que nós definimos como educação básica, que é uma política obrigatória. A primeira política social que está descrita no artigo 6º da Constituição. O básico daí, ele tem sentido aí de base, aquilo que estrutura a formação do indivíduo e permite o indivíduo fazer escolhas ao longo da vida e assumir lugares diferentes dentro da sociedade. Então, essa é a concepção legal. E essa educação formal, que tem esse papel de alicerçar a formação do indivíduo, se divide em três etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas três etapas formam aquilo que a gente chama de educação básica. E desde o pré-escolar, que começa aos 4 anos, aos 17 anos, isso é uma etapa que a lei diz que é obrigatória. Uma questão importante para se pensar dentro dessa educação básica é que essa parte considerada obrigatória, portanto, o aluno tem que estar matriculado dentro da rede oficial de ensino, ela não é colocada em termos de etapas. Tanto na Constituição quanto na LDB, não nos diz que é obrigatório o pré-escolar até o ensino médio. Não é isso que a lei diz.
Aqui, a Zara está se referindo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta a organização da educação brasileira.
Isso tem uma implicação importante, porque no Brasil, nós convivemos desde sempre com níveis de reprovação muito altos. Então, quando a lei diz que a obrigatoriedade é de 4 a 17, você tem crianças, adolescentes com 17 anos que ainda estão no ensino fundamental 2, porque eles foram reprovados muitas vezes. Então, quando ele faz 17 anos, a lei não mais o alcança. Então, se você tem um fluxo em que não há reprovação dentro do sistema, esse adolescente, essa criança, entra no pré-escolar aos 4 anos e ele sai aos 17 no ensino médio. Entretanto, por conta do alto índice de reprovação, muitos alunos, quando eles fazem 17 anos, a lei deixa de alcançá-los, mas, entretanto, eles não concluíram o ensino médio ainda. Às vezes, eles estão no ensino fundamental 2, nono ano, ou primeiro ano do ensino médio. Já a creche é a primeira fase da educação infantil na educação básica, mas a creche, ela não é uma fase obrigatória. Os pais podem escolher colocar a criança numa creche ou não, embora a creche seja um grande gargalo hoje dos municípios. Essa é uma sociedade em que a maioria das mulheres está no mercado de trabalho, elas precisam de um espaço onde o filho tenha uma segurança alimentar, também esteja fora da violência das grandes cidades ou das pequenas cidades, então a creche é necessária, embora não seja obrigatória. E essa é uma demanda, inclusive, das famílias que querem creche. E é um grande gargalo para os municípios, que é o responsável legal. Então essas são as três etapas, não é? Educação infantil, que é feita de creche não obrigatória, e pré-escolar, que é obrigatório, ensino fundamental dos 6 aos 14 anos, e depois o ensino médio. E do ponto de vista da oferta legal, o que que tem no artigo 211? O artigo 211 da Constituição é o federalismo educacional. É lá que estão postas as competências e responsabilidades de cada ente federado em relação à educação. Ele vai dizer que a União, ela é responsável por esse sistema federal de ensino, mas a parte muito importante para a qualidade da educação é que ela é responsável também por atuar de modo supletivo e redistributivo em relação aos municípios e aos estados. Isso significa que a União, ela tem como obrigação, primeira, o Sistema Federal de Ensino, mas ela é obrigada também a ajudar os municípios, os estados, tanto do ponto de vista econômico, financeiro, como de assistência técnica. Então, essa é a função da União frente à educação.
Cara, você já começou a entrar aí nas competências legais, né? E eu queria que você explicasse isso melhor sobre essa divisão de responsabilidades pela educação entre União, estados e municípios. Porque a União é, como você disse, obrigada a dar esse suporte para estados e municípios, mas tem uma competência legal diferenciada, não é isso?
Isso. A competência legal dela é o Sistema Federal de Ensino. Tomar conta das universidades federais, dos institutos federais e do CEFET. Mas é também obrigada por atuar de forma complementar aos estados e aos municípios. O ente federado estadual, a competência dele legal é sobre o ensino fundamental e prioritariamente sobre o ensino médio. Então veja, embora a competência prioritária dele seja o ensino médio, ele é também responsável pelo ensino fundamental. Nem na Constituição, nem na LDB, vai dizer seu ensino fundamental 1 e 2, mas está dizendo que o Estado, ele deve atuar também no ensino fundamental. Mas a competência prioritária é sobre o ensino médio. E os municípios, a competência dos municípios é educação infantil e ensino fundamental. Então você pode ver, em muitos casos, escolas estaduais ofertando ensino fundamental 1, isso é muito comum ainda, Minas Gerais ainda tem uma rede, por exemplo, de ensino fundamental relativamente grande em relação a outros estados, mas você não vê, por exemplo, o estado ofertando educação infantil, porque a educação infantil é de competência prioritária dos municípios. De igual modo, você não vê municípios ofertando ensino médio, porque ele é de prioridade legal do Estado. Então, essa é a organização e a definição de competências legais para cada um dos entes federados dentro da educação, chamada educação básica.
Certo. E essa divisão de competências tem a ver com o financiamento da educação, né? Como é que funciona? Quais são as nossas fontes de recursos?
Bom, eu vou te dizer da parte mais importante, que é aquilo que está no artigo 212. A União vai vincular para a educação, isso aí chama vinculação de recursos. Então, essa é a primeira, digamos, dimensão do dinheiro que vem para a educação. Ela representa o esforço tributário de cada ente federado para dar conta daquela competência própria. Então, a União tem obrigação de vincular, no mínimo, 18% dos impostos próprios dela para a área de competência legal dela. Quais são os impostos próprios da União principais? Imposto de renda e IPI. Sobre esses dois impostos, a União precisa vincular, no mínimo, 18% para que ela use na parte que é de competência legal dela, ou seja, Sistema Federal de Ensino. O Estado, por sua vez, os dois impostos mais substantivos dele, a vinculação para a educação, é o ICMS e o IPVA. Vinculam-se 25% no mínimo, e esses 25% no mínimo, eles são utilizados para a área prioritária do Estado, ensino médio e ensino fundamental. E, do ponto de vista do município, você tem os impostos principais dos municípios, são IPTU e ISS, né, Imposto sobre Serviço. Sobre esses dois impostos, ocorre a vinculação de pelo menos 25% para a competência legal dos municípios, ou seja, educação infantil e ensino fundamental. Então, isso é a vinculação de recursos, é sobre impostos. A vinculação ela não se dá sobre taxas, sobre contribuições, sobre impostos.
Antes de você falar sobre as outras fontes de recursos, Ara, queria só que a gente comentasse o seguinte, como são impostos, eles oscilam muito, né? A nossa arrecadação oscila muito. Isso já é um desafio para o sistema de financiamento da educação contar com esse recurso flutuante?
Esse é um dos desafios. Se você tem uma oscilação na economia, se você tem uma população que tem um nível de inadimplência muito grande com IPTU, se você tem um número muito alto de inadimplência com IPVA, se você tem, como agora, a diminuição do percentual de imposto sobre o ICMS, né? Que você viu que a gasolina diminuiu porque teve uma incidência sobre o percentual de ICMS. Isso tudo tem uma relação direta com a educação.
Pelo menos 21 estados e o Distrito Federal já reduziram a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Em Minas Gerais, a gente conversava mais cedo com o governador aí do estado, Romeu Zema, sobre também a queda de arrecadação no estado, nos municípios, justamente por causa dessa redução do ICMS.
Ou, se você tem um desastre natural, ou como aconteceu na pandemia, o município isenta, por exemplo, os cidadãos do IPTU, isso tem um efeito sobre a educação, porque 25% no mínimo desses impostos, eles têm uma relação direta com a educação. O financiamento da educação, ele está fortemente vinculado à capacidade dos entes federados de produzir riqueza, da atividade industrial, da atividade comercial e as oscilações próprias da economia. E para além disso, como eu disse, de comportamento da sociedade diante do pagamento ou não desses impostos. Por exemplo, quando você olha os dados no IBGE, no Munique IBGE, você vê um monte de municípios que deu uma renúncia, seja parcial ou seja total, para a população de IPTU como promessa política. Então nós temos, por exemplo, mesmo em Minas Gerais, municípios que já ficaram quase uma década sem cobrar IPTU como uma forma de ganhar eleitores.
Quem teve a casa danificada por conta de enchente ou inundação vai poder pedir isenção do IPTU em Juiz de Fora.
Proprietários de imóveis do Centro Histórico podem pedir isenção do IPTU, mas é preciso atenção à manutenção e preservação das características arquitetônicas originais dos prédios e casarões para ter direito ao benefício.
Mas você sabia que portadores de três graves doenças podem ser isentos do pagamento desse imposto? É o que você confere na reportagem.
Bom, isso é uma irresponsabilidade, né? Porque isso tem uma relação direta com a educação.
A gente tem que ter consciência que as isenções fiscais não saem de graça, né, Zara?
Não sai de graça. E aí, se você der isenção, você precisa dizer de qual fonte você vai tirar o dinheiro para compensar aquilo que foi tirado da educação. A educação não tem que pagar problema de desastre natural ou crise sanitária. É justo que o governo, o estado, o município faça isso sim, mas você tem que dizer de qual fonte você vai levar o dinheiro que foi tirado da educação para compensar, porque senão você cria um sistema de iniquidade absoluto dentro da educação, né? E educação não se faz sem recursos. Então, esse é um ponto importantíssimo. E esse compromisso, esse pacto com a sociedade, ela tem que ter. Então, quando se diz, ah, eu não quero pagar imposto. Bom, você faz política pública de imposto, você tem que pagar o imposto. Agora, além dos impostos próprios, essa vinculação de 18, 25 e 25, no mínimo, ela ocorre também sobre as transferências de um ente para outro. Então, te dou um exemplo. O Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Esse é um dinheiro substantivo, muito importante, que vem da União. Também é constitucional, então a União é obrigada a transferir parte do imposto de renda e parte do IPI dela para os estados, isso forma o Fundo de Participação dos Estados, e a União também é obrigada a transferir parte do IPI e parte do imposto de renda para os municípios, que forma o Fundo de Participação dos Municípios. Sobre essa transferência, incide também os 25%. Da mesma forma, o Estado ele é obrigado a transferir parte do ICMS para os municípios, proporcional ao que os municípios produzem, e também parte do IPVA, 50% do IPVA das placas do município é devolvido para o município. Então, sobre essas transferências constitucionais, também vai incidir os 25% da educação. Essa é uma forma, digamos, redistributiva, quer dizer, você tem parte de um recurso de um ente federado sendo transferido para o ente federado mais frágil, para que ele desse conta, porque se você pensar, o município é o ente federado que tem mais matrículas, disparado. Hoje, os municípios têm em torno de 21 milhões, quer dizer, duas Suíças, é muito aluno. E veja, e ainda tem um gargalo Unicred. Mas, por outro lado, o município é também o ente federado com mais baixa capacidade estatal. É o ente federado com os impostos mais frágeis. Os impostos mais frágeis são exatamente IPTU e ISS. Quem tem mais responsabilidade legal é quem tem menos condições tributárias para fazer face a essa responsabilidade. E tem um fator agravante ainda. Veja, o IPTU, ele é um imposto muito sensível. Os prefeitos e as câmaras, a tendência é que se aumenta a alíquota do IPTU, ele tende a perder crédito político, porque o cidadão está próximo dele e vai puni-lo na próxima eleição. Então, as câmaras e o executivo municipal, eles tendem a não melhorar a alíquota do IPTU, porque é uma matéria sensível do ponto de vista eleitoral. E do outro lado, você tem um outro problema com o IPTU. Ele não tem sanções duras caso o indivíduo não pague, como o imposto de renda. Se você dribla o imposto de renda, você tem sanções muito duras. No IPTU, você não tem. Então, é um imposto baixo que está sujeito a uma série de manipulações políticas, de isenções, e além de tudo, você não tem sanções duras. Então, você tem um conjunto de municípios pequenininhos e outros grandes, Mariana em Minas Gerais, que tem um nível de inadimplência de IPTU altíssimo, você não tem sanção para isso. A pessoa só precisa corrigir esse IPTU quando ela vai, por exemplo, fazer um inventário. Mas pode ser que ela passou 20 anos sem pagar IPTU. Então, você percebe que é um conjunto de fatores que tem um impacto direto sobre a política educacional e o seu financiamento.
E nesse contexto, a política de fundos, então, se torna crucial, né? E aí,
absoluta.
Você falasse do Fundeb, explicasse esse fundo antes da gente chegar na mudança dele, né? Porque ele foi atualizado em 2020, mas dá um passinho para trás e explicar o que é esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
É isso que você disse. O Fundeb é uma maneira de você equalizar essa condição que está posta aí. A gente está na terceira geração de fundos, que é esse novo Fundeb. A primeira geração foi o Fundef, com F no final, EF, de Ensino Fundamental, que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, ele passa a ser o Fundeb, passa de Ensino Fundamental para o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Basicamente, a política de fundos, você tem uma subvinculação naquela vinculação que já existia. Então, por exemplo, o Estado já era obrigado a vincular 25% do ICMS para a educação. O Fundeb nada mais é do que uma subvinculação de 20% em cima desses 25% que já eram de vinculação. O Fundeb são 27 fundos contábeis, 27 entes federados, 26 estados e um distrito federal, você tem 27 Fundebs. Esses Fundebs, eles não se comunicam. Cada um estado, ele tem o seu Fundeb. O desenho da cesta é o mesmo, mas os valores que estão dentro dessa cesta são altamente dependentes também da capacidade tributária dos estados. Em cada um dos Fundebs, os municípios daquele estado, bem como o ente estadual, ele é obrigado a mandar para aquele Fundeb 20% de um conjunto de impostos. Esse fundo é dividido por número de matrículas. O ente estadual, ele põe mais recursos nesse fundo. Acontece que quem tira mais recursos de dentro do fundo não é necessariamente o ente que pôs mais recursos, mas sim o ente que tem mais número de matrículas. Então, desse ponto de vista, veja, o Fundeb, ele é redistributivo, porque ele reduz desigualdades dentro de um mesmo estado. Qual que é a questão? Como os Fundebs, eles não conversam um com o outro, ele não tem possibilidade de reduzir desigualdades entre estados. Vamos pegar o Fundeb de São Paulo e vamos pegar o Fundeb do Maranhão, né? Eu vou pegar o Maranhão, porque o Maranhão é o estado com a maior dependência do Fundeb. 20% de ICMS de São Paulo é muito maior do que 20% do ICMS do Maranhão. Então, os Fundebs, eles vão ser também muito vinculados à capacidade tributal de cada estado. Então, é óbvio que o dinheiro, o valor por aluno do estado de São Paulo vai ser muito maior do que o valor aluno do Maranhão. Nas duas primeiras gerações do Fundeb, pelo menos 60% desse recurso era para pagamento de professor. Dos profissionais de educação, né, nem só do professor, mas dos profissionais de educação, ele representa em torno de 80% do orçamento todo da educação. Por isso que nesses dois primeiros momentos do Fundeb, pelo menos 60% era para pagar professor. Então veja, até esse momento, o esforço maior do Fundeb não era da União, era exatamente dos próprios estados e municípios. Mas, até o final de 2020, antes de entrar no novo Fundeb, a União, ela complementava o fundo até 10% do valor do fundo. E para quem que era a complementação? A complementação da União, ela se dava apenas em relação aos estados que não conseguissem alcançar aquilo que a gente chama no Brasil valor aluno ano. Ou seja, no final de cada ano, a União publica qual que é o valor considerado o valor mínimo para cada estado por aluno anual. Então, esse é o valor que passa a viger no ano seguinte. Quando um estado, mesmo tendo colocado todos esses valores dentro do Fundeb, ao se dividir o valor que está dentro do Fundeb com o número de matrículas e se observa que esse estado não chegou ao valor mínimo definido nacionalmente, a União vai complementa esse fundo. Até 2020, a União complementava até 10% do fundo. E quem eram os estados que recebiam essa complementação? Basicamente, 9 estados, majoritariamente estados do Nordeste, um do Norte e, mais recentemente, o Rio de Janeiro. É o único do Sudeste que recebia complementação do Fundeb antes de você ter esse modelo novo de Fundeb. Então, por quê? Esses estados são estados, como eu disse, com uma capacidade de produção econômica menor que do Sudeste, portanto, o Fundeb está vinculado a ele. Mas a União, ela complementava, então, para que esses fundos, eles chegassem ao valor mínimo, não ao teto, mas ao piso. A União nunca complementou para que eles tivessem, por exemplo, um valor aluno ano de São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Foi sempre no sentido de se garantir o mínimo definido nacionalmente. Então veja o caso de Minas Gerais. Minas Gerais nunca recebeu complementação da União enquanto esteve em vigência o Fundeb, que terminou em 2020. Isso significa que Minas Gerais não precise? Veja, você tem como o Nordeste e o Norte de Minas Gerais, sobretudo Vale de Jequitinhonha, municípios que estão dentro de um estado rico, que é Minas Gerais, entretanto são municípios muito pobres. Nesse modelo antigo do Fundeb, esses municípios eram penalizados, porque eles não recebiam complementação da União. Então, Minas Gerais, ela nunca recebeu complementação da União até o modelo do Fundeb, que acaba em 2020. Compreende?
Sim, então a principal mudança a partir de 2020 foi equalizar essa diferença.
Exato. Mesmo no modelo anterior, o Fundeb já cumpriu uma função, que é reduzir as desigualdades, mas dentro do Estado. Porque quem punha mais não é necessariamente quem tirava mais, mas quem precisasse mais por conta do número de matrículas. E a União complementava diante desses Estados que não conseguiam o mínimo. A grande diferença que acontece com a Emenda Constitucional 108/2020, que aprova o novo Fundeb, é exatamente essa. Ele passa a ser mais redistributivo. Ele agora é permanente, então ele deixa de ser essa bomba relógio. O primeiro Fundef, que é o Fundef, ele durou 10 anos. O Fundeb, aprovado da geração Lula, durou 14. Esse agora é permanente. Então, ele se torna permanente, ele é mais redistributivo, 70% dele, não mais 60, mas 70, é para pagar professor. E outro ganho enorme, a lei explicita que é proibido pagar aposentadoria, porque no modelo antigo não estava explícito, não é? Era um caso omisso, você tinha um monte de estados usando dinheiro para lidar com folha de aposentadoria, para resolver o problema dessa ordem. E agora a complementação do Fundeb tem um esforço maior da União. O Fundeb era complementado com 10%. A partir de 2021, é de 23%, mas esses 23% só vão ser pagos na sua integralidade a partir de 2026. Então, esse é o novo desenho do Fundeb. Ele é mais redistributivo e você tem mais do dobro da complementação da União.
Bom, conversando com a Zara Tripodi, a gente percebeu como esse tema é complexo. E para deixar tudo mais claro, ficar mais fácil de decifrar tantos detalhes e não deixar nada de fora, a gente dividiu esse episódio em duas partes. Então, se você tem interesse, não deixe de ouvir a segunda parte, porque a professora Zara ainda vai discutir muita coisa. O papel dos planos de educação, o desempenho dos alunos em Minas e também o ensino superior no país. Nessa primeira parte do episódio sobre educação, você ouviu trechos de notícias veiculadas pelas emissoras CNN, TV Câmara de Juiz de Fora e TV Brasil Maranhão, TV Cultura do Vale, do Rio Grande do Sul e TV Record, todas extraídas do YouTube. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio, com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.